Antes de começarmos, alguém perdeu um rolo de nota de 20 dólares enrolado no elástico?
Ah, não, cara, ele não mandou essa piada, cara. Não mandou essa piada.
Eu tô esperando pra mandar essa há muito tempo já.
Pô, cara, eu gostei muito mais da minha, entendeu? Que o trailer do Homem-Aranha chegou em outro patamar, tá entendendo? Que essa é a segunda vez que eu solto essa piada no dia, cara.
É... Não, essa não é boa, não é boa.
Terra Nerd, um podcast de fã para fã.
Agora que todo mundo tá aqui, já encontramos o bolo de 20 dólares. Cada um se apresentar, né? Eu e Mal, que a galera aqui já conhece, né? Somos da Terra Nédica, somos redatores da Terra Nédica, participando do podcast também. Estamos aqui com o Cunha do Mesa de Madeira, né?
Exato, o host do Mesa de Madeira. Siga lá, @mesademadeira_podcast. Episódios todas as quintas, em algum horário. A gente vai estar lá. Vamos falar desse trailerzinho.
E o Lucas, Lucas, você é do Tambor Filmes, é isso?
Isso, Tambor Filmes, que a gente tem o Tamborcast.
O Tamborcast.
E a nossa página no Instagram, que é Tambor Filmes.
Como que a gente pode fazer? A gente vai fazer análise frame a frame? Tipo assim, a gente abre junto aqui, vai vendo sem som, frame a frame, e vai comentando cada detalhe. O que vocês acham?
Cara, vambora. Tem tantas teorias sobre que eu tava até pensando mais pra frente, de repente, já jogar um balde de água fria um pouco na galera. O pessoal tá pegando fogo e tem muita coisa que tá na internet, o pessoal tá falando como verdade e não tem nada muito oficial, não. Na verdade, o trailer falou mais coisa sobre qualquer outro, sobre tudo que saiu até hoje sobre o Homem-Aranha, e o trailer falou muito mais coisa.
Exatamente.
Eu acho que dá pra fazer um frame a frame, mas tem que jogar um pouco de água fria aí, né, sobre algumas coisas.
O Jefferson, meu cunhado, né, ele tava falando assim, nem sei se eu vou ver mais Homem-Aranha, porque eu já sei tudo sobre o filme. Aí eu, eu já sei que vai ter não sei o que, tipo, ele falou um monte de coisa que nem tem no trailer, tá ligado? É uma coisa que o pessoal tá especulando ainda. Então,
exatamente, quer ver? Eu já vou logo começar, Jamie Foxx nunca foi anunciado oficialmente, né?
Claro que foi!
Ele deixou vazar, ele, o próprio ator, e é por isso que o vazamento dele é considerado, né, o mais próximo da realidade. Porque foi o próprio ator que falou. Então a gente não vai, né, chegar e falar, pô, caraca, o ator vacilando. Não, ele falou um pouco fora, antes do tempo. Mas nunca, pô, a MCU nunca chegou e falou.
Não é o Tom Holland, é o Jamie Foxx.
É, exatamente. Então, mas não existe nada oficial onde que fala, não, o Jamie Foxx está oficialmente no filme. Tanto que ele nem aparece no trailer. Quem aparece no trailer é o Molina, que ele sim, já foi. Ele foi anunciado oficialmente no filme.
Né? A galera então, tá falando que o Willem Dafoe vai voltar, vai ter o
do Willem Dafoe, por exemplo, eu vi a galera, pô, falando tal. Mas o trailer, pelo menos, ele pegou de surpresa, porque ele mostra ali, pelo menos, que o Duende Verde vai estar no filme. Se o Duende Verde vai ser o Willem Dafoe, já pode ser o Franco,
Pode ser aquele outro do Espetacular Homem-Aranha lá, aquele Duende Coringa.
Exatamente.
Pode ser aquele cara.
Inclusive, acho que vai ser a maior falta nesse filme do Homem-Aranha, vai ser o próprio Stan Lee, cara. Assim, tirando os trocadilhos, né? Mas esse vai ser o filme mais espetacular do Homem-Aranha e não vai ter o Stan Lee, cara. Isso é bem...
Vai ter o pai. Saindo Viúva Negra, que foi o primeiro filme do MCU sem o Stan Lee, né?
É verdade.
Viúva Negra?
Eu acho que ele chega a aparecer no Ultimato também. Mas no Viúva Negra que...
Eu tô considerando série. Série não tem nada dele. Já não...
No Homem-Aranha, De Volta ao Lar, aparece?
Aparece.
E é verdade.
Ele aparece um pouco antes do... Se bem que não, o De Volta... Longe de Casa não tem Ultimato, né? Então, eu acho que esse ele já não tava, é verdade. Agora, eu não lembro. Eu vou procurar aqui agora. Mas vamos lá, vamos comentar em ordem as coisas. O trailer começa com a Zendaya e o Tom Holland lá em cima do terraço.
Eles estão comentando uma piadinha de praxe, né?
Eles estão comentando fofocas, né, sobre os poderes do Peter Parker, né? Porque, assim, na real, ninguém entende, né? Nem o próprio Peter Parker entende direito qual é a lista de poderes dele, né?
Mas tem um easter eggzinho bem legal aí. Esse poder que ela comenta é o poder da Mulher-Aranha. Que é o poder que ela utiliza ali pra seduzir.
Eu peguei. Né? Então, eu só assisti o trailer uma vez. Eu assisti o que foi pra fazer o react. Acabou que eu não assisti de novo. Eu falei que eu ia pegar pra ver de novo, pra ver os detalhes, né? Mas acabou que não deu tempo e... toma aqui pra
conseguir. Essa é a principal habilidade da Mulher-Aranha, né? Que ela solta uns feromônios e tudo mais, e ela consegue meio que seduzir, né? Não manipular, como tá escrito, como a Zendaya fala ali, né? Como a MJ fala. Mas ela é um easter egg voltado um pouco à Mulher-Aranha. Que, aparentemente, também parece que ela vai aparecer no MCU aí, em algum momento aí, recente.
Eu tava pensando que a Zendaya mesmo seria a própria Mulher-Aranha, porque uma atriz daquele cacife...
Parece fisicamente.
Não, parece sim, mas, pô, mas aí se eles pelo menos tivessem introduzido a Zendaya com o nome dela, né? Eu esqueci o nome da Mulher-Aranha agora, Jéssica?
Acho que é
Jéssica. Aqui, eu tô vendo Stan Lee e Homem-Aranha longe de casa. Não, mas eu acho que essa cena aqui é do De Volta ao Lar. Ah, não, eu acho que essa cena aqui é do De Volta lá, o pessoal tá... eu acho que ele não aparece no Longe de Casa mesmo, não. No Longe de Casa, tem numa hora que eles vão, tipo, numa lanchonete, assim, alguma coisa assim, um restaurante, e tem um quadro com a foto do Stan Lee, né, tipo, em memória dele.
Olha aí.
Então, uma referenciazinha aí.
O Deadpool 2 tinha um mural do Stan Lee, com a cara do Stan Lee em Deadpool 2, que ele não aparece no filme.
Eu lembro.
Eles devem seguir por esse caminho agora, de só aparecer alguma coisa, enfim...
Sim. Eu lembro que eu comentei lá, né, quando eu tava fazendo o react trailer, né, que aí tá lá a Zendaya e o Peter Parker, né, e eu lembro que quando tava saindo aqueles trailers falsos, né, que tipo, saiu um monte de trailer montado, uns muito bem feitos, inclusive. Sim. E um deles era um que o Homem-Aranha começava um filme fugindo, como fugitivo, né, como foragido. Sendo que ali eles mostraram que não, tipo, ele não é foragido, não. Ele, tipo, ele tá lá sendo interrogado lá sobre a possível assassinato do Mistério, né, e tal. Mas, assim, tipo, aparentemente ele tá livre e tá todo mundo meio que... Tem gente que ama ele, tem gente que odeia ele, e aquela coisa.
Ele tá enfrentando de frente, né, esse processo todo, tá sendo ter sido acusado, né, pelo próprio Mistério antes de morrer. E aí isso ficou bem complicado pra ele, né. E aí, mas ele tá encarando de frente. Só que ele até mostra uma preocupação logo nesse início, não, um pouquinho mais pra frente... que ele não tá nem muito preocupado em estar encarando isso. Ele tá preocupado que acabou que expôs, né, os amigos dele. Principalmente aqueles que já sabiam sobre o segredo antes, como que é o caso do Ned, né, da Tia May. Sem a blindagem do Tony Stark ali, Tony Stark, se tivesse vivo, ia blindar ele de uma forma que ele não ia passar por aquilo. Sem a blindagem do Tony Stark, ele tá muito exposto mesmo, né. E sem contar também que não é só o Tony Stark. Os Vingadores não existem mais, né. Aí ele tem que levar em consideração que Capitão América não tá mais... As principais lideranças dos Vingadores não estão mais ali. Então...
Não, a gente tem que lembrar e situar exatamente isso, que os Vingadores, eles não existem mais. Na série Falcão e Soldado Invernal, tira essa dúvida quando é perguntado a eles, e eles sempre falam dos Vingadores no passado.
Eu queria trazer um negócio aqui. A cena pós-crédito do Homem-Aranha Longe de Casa, ela mostra os Skrull. Ela mostra a Mariana Hill e o Nick Fury como Skrull. A teoria que se teve mais naquela época foi que eles iam colocar o Peter Parker como um Skrull.
Não.
Ele seria assim... Não, porque essa cena sozinha, ela não faz muito sentido. Se você for parar pra pensar, o que que aconteceu, entendeu? Então, eu acho que se você fosse botar um significado nessa cena, seria exatamente essa.
Não, cara, faz sentido, sim. Quer dizer, tipo, pra mim a Maria Hill sempre foi Skrull. Desde o Vingadores de 2012 já falavam isso. Já existia essa teoria da Maria Hill ser Skrull desde 2012. Porque isso acontece nos quadrinhos. Agora, a parada do Nick Fury, pra mim, começou foi a partir do Soldado Invernal. Porque ele se ausenta, né? Ele queima o tapa-olho. Ele, tipo, ele fica todo foragido e chega no Era de Ultra, ele volta com o tapa-olho, tá ligado? Então, assim, tipo, ali já não era mais ele.
Tá? O Nick Fury sumir e se afastar pra poder saber exatamente de longe, né? Ter uma visão de longe do que tá acontecendo, é bem típico dele, né? Ele é um super espião que faz essas coisas mesmo. No trailer, você comentou bem, né? Também nem a SHIELD, né? Nem o Nick Fury blinda também o Homem-Aranha. Ele tá presente, ele aparece no Longe de Casa, né?
Parecia que não fazia sentido aquela participação.
Que não fazia sentido. É, se a gente parar pra pensar, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido, principalmente com a série do Falcão. Que a gente não percebe a SHIELD mais. O que que a SHIELD tava fazendo ali?
A SHIELD não existe.
Pois é. Então, o que que a SHIELD tava fazendo ali, atrás daqueles cataclismas e o Caramba 4, meio que tentando criar de novo os Vingadores e tudo mais?
Então,
só que dali não faz muito sentido.
nos quadrinhos do Capitão América, né, de toda essa parte do Soldado Invernal, Guerra Civil, até a morte do Capitão América, o Nick Fury, ele tava escondido também, só que ele tava usando um Android. Na SHIELD tinha um Android lá, que era o Nick Fury, que meio que esse Android era tipo os olhos dele, e ele tava escondido, tipo, ninguém sabe onde. Então, esse negócio do Android, esse pessoal sempre achou ridículo. A parada de ele tá usando o cara lá como o Skrull disfarçado dele faz muito mais sentido, principalmente quando você vê as coisas que aconteceram no Capitão Marvel, né?
Uhum. Pois é. Aí a gente volta pra série da Wanda, que é onde os Skrulls aparecem de novo na série pós-crédito, no último episódio. E aí estão recrutando a foto. E depois disso, né, a gente tá vendo o trailer, aparentemente não parece que vai ter, né, Nick Fury ou, né, qualquer outro apresenta de Skrull. Aparentemente. Até porque eu tô achando que o filme vai ficar muito inchado.
Depois já tem muita sobre coisa.
Isso. Então acho que não vai ter isso. Mas isso cria uma lacuna muito esquisita sobre o Longe de Casa, né? O que que aconteceu ali com aqueles Skrulls que estavam passando pelo Nick Fury e tudo mais, né? O que aconteceu? Ficou esquisito mesmo, ficou muito estranho. Mas enfim, a principal teoria que tem, né, que o pessoal tá muito louco lá na internet, é que essa cena, quem tá defendendo o Homem-Aranha é o Matt Murdock, né? Que é o
eu vi agora aí.
Cara, é claramente ele.
Já tem uma especulação antiga, já muito antes do trailer sair, né, que a atriz que fez a Mary Jane na primeira trilogia, e aquela outra atriz que faz a secretária, né, Demolidor na série, né, que elas foram encontradas próximas ao set de filmagem e tudo mais, isso reacendeu que de repente o Matt sendo poderia
que ela falou que não era ela.
É, existe assim indícios fortes, o Demolidor, ele é um dos caras que blinda bastante o Peter Parker jovem nas HQs, né? Não é nada impossível, na verdade, em termos de HQ faz todo sentido. Seria uma forma de finalmente fazer o link que o pessoal sempre pediu entre as séries da Netflix, né, daquelas da Marvel da Netflix, com o universo da MCU. Sendo que a única série da Marvel da Netflix que realmente vai fazer parte da MCU, que as outras foram canceladas, é o próprio Demolidor.
Então, mas aí que tá. Vocês acham que cabe o Demolidor na Netflix nesses filmes da Marvel, Disney? Porque ele é muito único, sabe? Na minha visão. Ele não combina com esse universo fofinho e alegre que a Marvel criou nos filmes, sabe?
Eu até entendo isso que você tá falando, mas eu acho que cabe sim. Lembrando que o Charlie Cox, ele não tem rede social, então não... Né, a galera tá até meio bolada.
Ou seja, melhor ainda pra Sony isso daí.
É, muito melhor, porque ele não fala nada.
Você tava falando dos amigos do Peter Parker, né, que acabando ficando na merda, né? Tem uma cena que estão eles entrando na escola, aí tá a Zendaya, tá o Tom Holland, tá o Ned, e tá atrás tá o Flash Thompson, sendo que, tipo, ele não sabia que o cara era o Peter Parker, ele, só que ele tava junto, quando teve o rolê na Europa, né?
Acho que qualquer um que tinha dúvida sobre o Aranha Verso, o Flash Thompson está loiro, tá entendendo? Eu acho que já é aí uma forma que tem alguma coisa acontecendo de errado no negócio, porque, pô, ele ficou loiro só pra ficar mais parecido com HQ, porque ele é um cara, é o que? Ele é indiano, nem sei o que.
Ele tá loiro? Essa parte eu não peguei. Ele tá loiro?
Ele tá meio loiro. Ele pintou as mechas de loiro.
Caralho. Não, caralho.
Isso aí é sinal claro, tá entendendo? Que aquilo dali já é uma versão alternativa dele. Não pode ser o Flash Thompson que a gente viu nos outros dois filmes.
Ah, cara, eu sempre tive um problema com esse Flash Thompson aí que eles apresentaram, né? Nem por causa da etnia dele, é porque pela personalidade que eles botaram, eu não consigo imaginar ele virando, por exemplo, o Agente Venom, tá ligado?
Realmente não,
cara,
não tem
na como. Verdade, aí posso eu também pegar assim, não é etnia, mas aquela cara que aquele ator tem, ele não tem uma cara que realmente vai te parecer. Até pra
mas isso poderia ser trabalhado, dependendo do diretor também.
Pois é. Então, assim, até as práticas de bullying dele é meio bobo.
Ele aparenta ser mais nerd que o próprio Peter Parker. Então você fica. Né? Como que o cara zoa?
Inclusive, no Longe de Casa, ele era reserva do Peter Parker justamente aonde? No concurso de perguntas e respostas. Tipo, caralho, que nerd do cacete, cara.
Pois é. No Longe de Casa tem a cena que ele tá lá tirando foto e eles arriam a calça dele e dá um soco no saco. Não dá. Ele é o alívio.
Aí a gente lembra do Joe Mandela, né? Que fez lá da primeira trilogia, como o Flash
Thompson
bombado, né? Que pô.
O Joe Mandela, se ele aparece como a gente vê ou não aí dessa vez, seria
muito. Ele já tá com a cara de B10 como Slade. Pra você ver como é que o cara é, tá entendendo? O cara já tá com o B10 do Slade. Pô, pra fazer um agente vendo é meio caminho, tá entendendo? É só pintar o cabelo de novo de preto.
Prosseguindo então aí a gente vai finalmente pro Doutor Estranho. Alguém sabe me responder? Eu perguntei isso até lá no React, mas alguém consegue me responder o que aconteceu com o Doutor Estranho? Por que ele tá daquele jeito, sabe? Por que, então, que a mansão tá por que ele tá com depressão?
Toda vez que abre aquela porta do Santum lá da casa dele, ele tá planando no pé da escada. Toda cena ele tá planando, cara. Ele deve ter uma câmera na esquina, quando alguém chega assim que ele conhece, ele já vai pra lá e já fica planando.
Não tem dúvida.
Porque não é possível, cara.
Não tem dúvida.
É muito bizarro. Aqui, quando o Thor chegou lá, ele tava planando. É muito bizarro.
Pra quem é nerd que nem eu, gosta de jogar RPG, sabe de Vampiros à Máscara, sabe de Magos à Ascensão, sabe que jogador que gosta de jogar de mago, ele sempre gosta de se exibir. E, cara, o Doutor Estranho parece que é um jogador de RPG. Ele tá sempre se exibindo, cara. Sempre se exibindo.
Isso é característica do Doutor Estranho mesmo, sabe?
Isso é a característica dele.
Eu só acho que, beleza, o Doutor Estranho, médico, era arrogante e ele deixou essa arrogância. Beleza, ele deixou essa arrogância, mas ele não deixou de ser exibido.
Não, inclusive nas HQs é muito engraçado porque ele briga muito com o Tony Stark como um herói pegador, tá ligado? Aquele coroa ali, pegador. Sim. É.
Aquela disputa que tinha com Thor, com o Homem de Ferro no Era de Ultron, lá do A Minha Mulher isso. É Melhor, isso era do Doutor Estranho com ele nas HQs. Exato. Era bem assim.
É, exatamente. Exatamente.
Eu li o quadrinho do Doutor Estranho, né? O da Nação, né? Que provavelmente vai esperar o segundo filme do Doutor Estranho. E ele tem uma disputa de ego com o Loki ali, cara. Tipo assim, cara, o Loki, a gente sabe que ele não só tem muito ego, como ele tem muitos egos. E o Doutor Estranho tá na disputa com ele. Então, mas o que aconteceu?
Cara, eu vou ser bem sério com você. Eu não sei. Assim, ela tava toda congelada. Não, ela começou toda congelada, tava bem esquisito. Ele parecia deprimido também. Ele parecia deprimido. Eu acho que ele tá com roupão, assim, meio estranho. Ele parecia que tava deprimido. É. Então, como ele sumiu, desde que aconteceu o ultimato, desde que ele apareceu lá, né, no velório do Homem de Ferro, ele não apareceu mais. A gente não vê mais ele no universo Marvel. E muita gente se perguntou por que ele não aparece na série da Wanda. Muita gente acreditava que ele deveria ter aparecido ali, porque realmente ali era briga de mago. E ele é o mago
supremo,
ele
deveria aparecer.
Então eu acho que ele tava deprimido mesmo. Ele tava mal, cara. Tava mal, parecia mal. E inclusive o Wong parece que tá abandonando ele. O Wong parece que tá abandonando ele. Tá entendendo? Então ficou um negócio meio estranho mesmo.
Eu já sei o que você vai falar. E não é o Mephisto, mentira, pra mim é.
Tem a cena pós-crédito do WandaVision que fizeram lá, botaram aquela cena que a cabana vai se aproximando e na ponta da tela aparece uma pessoa, tipo, planando vindo pra cabana da Wanda. E aí começaram a teorizar que era o Doutor Estranho estando invisível. Foi o que falaram. A cena tá no Disney Plus, eu assisti a cena e realmente tem uma coisa vindo assim no canto da tela.
Tem. É assim, eu vi isso aí, parece que eles adicionaram isso depois, né?
Mentira, é o Bruce Banner. É o Bruce Banner e Edward Norton lá.
É igualzinho.
Teorias de Mephisto vai estar em alta agora nesse filme da Homem-Aranha.
Já tá.
Ele fez a mesma coisa, cara.
Já tá. Pegaram até aquela fotinha do Homem-Aranha que ele tá com um chifrezinho de... Ele tá rabiscado. E já falaram, o Mephisto aí.
Claramente, já tá soltando. Mephisto, a piscadinha que ele dá, o Estranho não faria isso, é o Mephisto, claramente.
Tu acha, cara?
Mephisto confirmado.
Cara, é assim, eu acho...
Porque na história é ele que faz isso, pô.
É o Mephisto que zoneia tudo? Eu não lembro disso.
Não, então, é confuso essa parte. É porque depois do Guerra Civil, né, teve esse lance da identidade do Peter Parker ser exposto e tal. E, se não me engano, ele vai até pedir pro Doutor Estranho mesmo pra consertar tudo. E aí rola, tem algum rolo com o Mephisto que ele meio que não só rouba, não só, tipo, apaga a memória da identidade do Peter Parker, como tira o fato de ele ter sido casado com a Mary Jane. E, tipo assim, ele comenta isso no trailer, tá ligado? Tipo, a MJ não vai lembrar de mim, sabe? Porque ele vai lembrando de todas as coisas que aconteceram depois dele ter revelado, né, que é o Peter Parker. Então, assim, isso é foi uma treta que o Mephisto causou. Então, assim, faz muito sentido, tá ligado? Mas, assim, vamos calmar.
Eu acho que no caso do Doutor Estranho, o que tá acontecendo ali é que ele tem um fardo maior do que todos os outros, porque ele viu muita coisa. Ele é um cara que ele viu 1 milhão de possibilidades, sei lá quantas possibilidades ele viu. Então ele já sabia que o Homem de Ferro ia morrer, ele já sabia que a Viúva Negra ia morrer. Então eu acho que... Vocês lembram do filme bom pra caramba, que era o Wolverine Imortal, o começo de Wolverine Imortal? Ele... O filme bom pra caramba, entre aspas, tá?
Ele é amaldiçoado dizendo como é que ele ia morrer, né?
Não, que ele lembrava que ele matou a Jean Grey, que ele tava barbudo. Eu acho que o Doutor Estranho vai ter essa mesma linha de personagem nesse filme do Homem-Aranha, que ele vai estar amargurado, aquela coisa toda, deprimido, porque ele, assim, ele pode acreditar que ele poderia ter salvo as pessoas que morreram. Entendeu? Talvez essa seja a trajetória do Doutor Estranho nesse filme.
Eu acho que isso não faz sentido, porque acho que ele, mais do que todo mundo, sabe que não tinha como salvar aquelas pessoas. Ele mesmo fala, pô, ele viu mais de 14 mil versões e só uma tinha a melhor, né? É o único jeito deles ganharem. Então acho que ele, mais do que todo mundo, ele sabia que não. Mas eu acho que a ideia do Mephisto pode ser um pouco exagerada pra agora. Mas, sinceramente, o Doutor Estranho, sem a pedra do tempo, ele tá muito mais fraco. Então tá muito mais vulnerável, sim, a ser enfrentado por Mephisto, a ser enfrentado por um cara mais poderoso, e agora tá sacaneando ele.
Ele muito provavelmente via o futuro, via as possibilidades, e agora ele não tá vendo isso. Então, assim, tipo, ele se comove em ajudar o Peter Parker, porque eles salvaram o universo juntos, né? E ele não teve a chance de ver a consequência que seria esse feitiço. Então pode ser a merda que aconteceu aí por causa disso também, pela ausência da Joia do Tempo, né?
É, isso é
um... Mas me lembraram uma coisa, o pessoal estava funcionando hoje no Facebook, que ele tava com o olho de Agamotto, né, nesse trailer, sendo que o Thanos quebra o olho de Agamotto no Guerra Infinita. Eu fui assistir de novo essa cena e o Thanos, ele quebra o olho de Agamotto, sim, mas ele fala que aquilo era fake, ele fala, isso aqui é falso. Então, provavelmente, o Doutor Estranho tinha escondido o olho de Agamotto prendendo a joia em outro lugar, e aí, quando ele faz aparecer, né, na mão dele, ele tava só teleportando, né, do verdadeiro olho de Agamotto, né, e, de repente ele quebrou só um falso mesmo.
É, quando ele falou falso, eu achei que ele falava da pedra, mas enfim.
Eu também achava que era da joia, não do...
Ele tava falando, mas fica abertura pra voltar. Mas aí o pessoal ficou falando, porque ele tava com o olho de Agamotto no trailer, sendo que o olho de Agamotto tinha sido quebrado, é o Mephisto, com certeza.
pode ser um simbolismo do Mephisto, ou pode ser simplesmente aquilo dali, pode ser um velho e bom flashback de algum momento.
Não, ele tá interagindo com o Peter. Quando ele tá fazendo feitiço,
É muito difícil. Realmente é muito difícil você imaginar um artefato como o olho do Yagamoto ser destruído. Porque o olho do Yagamoto não é só, né, um recipiente para você utilizar a pedra do infinito. Ele é um artefato mais poderosíssimo.
Ele é mágico.
Então, realmente, não é.
Ele não era só o cofre da Joia do Tempo. Ele tem um poder independente.
Exatamente.
Porque a gente ainda vai chegar nas partes fortes aqui agora. Nessa parte, ele começa a... Mais pra frente, né? O Doutor Estranho chega e fala, não, vou fazer o feitiço, né? E aí ele começa a explicar uma coisa que até então a gente não fazia ideia. Já saíram alguns vazamentos falando sobre como seria a trama do filme. E muita gente já falava que a trama do filme seria exatamente o que foi mostrado no trailer. Mas ainda não tinha sido comprovado. E o trailer, ele vai e mostra que esse vazamento era um vazamento verdadeiro, né? Que a trama do filme rola justamente do Peter tentando apagar a memória da galera, e aí o Doutor Estranho faz o feitiço errado, e aí dá alguma...
Mano, fazer o feitiço errado, cara.
O cara é um mago supremo, o cara erra no feitiço. É inacreditável.
Isso porque ele foi alertado pelo Wong que aquele feitiço era complicado.
O assistente dele, falou, olha só, não faça isso, e aí o CEO da empresa vai falar, não, vamos vender a bolsa que vai dar bom, tá certo.
Isso vive acontecendo.
É aquele negócio
de ego mesmo. Vai dar merda, eu já falei que vai dar merda. merda. O cara vai lá, a gente tá perdendo. Tinha que o Wong voltar do portal e falou. Não falei? Deu merda.
Ele vai voltar no portal enquanto tá brigando com o Abomination lá no filme do Shang-Chi e vai falar, viu como é que deu merda?
Tem isso aí, né?
Tu não viu, não? Ele tá lutando contra o Abomination.
Era o Wong? Aquele eu pensei que era o Shang-Chi.
Não, é o Wong. Ele tá usando magia, cara. Só porque é chinês agora? Caraca.
É o Wong.
Caraca.
Então...
É, mas sendo que o Shang-Chi vai sair antes, né, o filme. Vai sair agora, já.
Quem não disse que aquela hora que ele tá com as malas, ele tá indo pra essa luta?
Pode ser.
Ah, ele sim, sim.
Ele vai com Ultimate
Fight. Tem coisa de quadrinho, né? Isso,
né? Ultimate Fight do submundo da China entre super poderosos.
Mas eu acho que... Eu... tem que ser o Tim Hoff de novo, porque foi maravilhoso. Sim. Tem muito que ser o Tim Hoff.
Era uma das poucas coisas que eu gostava daquele filme.
Pô, ele era muito bom. E o Ross também era maneiro pra cacete também.
Sim, sim.
O Royce Ward é sensacional.
É, tanto que o Royce, ele...
Quero ver o Red Hulk com aquele cara.
O Incrível Hulk, eu acho que o Royce, ele aparece em 5 filmes da Marvel, né? Incrível Hulk, sim. Guerra Civil, Guerra Infinita, no Ultimato ele faz uma ponta de novo e no Viva Negra.
Sim. No Ultimato ele aparece?
Ele aparece em Guerra Infinita e no Ultimato
ele aparece uma
pontinha. Ele faz uma pontinha questionando a Viúva Negra, né? Ele dá umas espetadas nela.
Sim.
Né?
No Ultimato?
No Infinita, ele aparece tentando dar uma intimidada no Capitão América. O Capitão América.
É
um coice nele.
É que
depois ele tenta fazer de novo a mesma coisa com a Viúva Negra.
É, ele aparece.
Nessa parte que ele faz, que o Doutor Estranho faz a magia, e aí tem um framezinho muito curto, né, meio colorido de coisas, e o pessoal printou esse framezinho, e ele aparece três luzes se chocando, na verdade quatro luzes se chocando numa só. E aí o pessoal já ficou louco falando aranha-verso, cada luz significa um universo se socando. Só que são quatro luzes, né? Então tá faltando aí um Homem-Aranha. E aí já tem uma outra teoria falando que sim, terá um quarto Homem-Aranha totalmente novo nesse filme. E a galera tá muito pirada, tá muito louca. E é um frame muito rápido. É um frame muito rápido sobre isso.
Tem uma imagem de que aparece aquele menino do Stranger Things, o Lucas do Stranger Things, né? E ele tá com aquela roupa de CG igual a que o Tom Holland usa. E o pessoal já falou de cara, é o Miles Morales. Só pode
ver. Assim, eu não reclamaria se fosse, porque esse menino, ele manda muito bem, ele é um ator, assim, incrível. Na
verdade, eu gostei muito da escalação.
Né? Nossa, demais.
Assim, sinceramente, eu tô percebendo, eu já percebi, eu sei, na verdade, né, a Disney tá tentando comprar a Sony, não tá conseguindo, tentou comprar, na verdade, o Homem-Aranha, não conseguiu, agora tentou comprar a Sony de vez, não tá conseguindo, eu acho que eles vão chegar realmente num acordo, principalmente por causa dos filmes do Venom, do Agente Venom, dos filmes do Venom, eles vão introduzir um Homem-Aranha, e não vai ser o Tom Holland, provavelmente vai ter um Homem-Aranha da Sony mesmo.
Sim, eu acho que
fazer a introdução nesse filme, né?
E aí, esse filme é pra isso, né? Esse filme pra, de apresentar... Inclusive, né, na verdade, a trama do Aranha Verso nos quadrinhos foi pra botar o Miles Morales, que era do universo Ultimate, né? Pra botar ele na linha tradicional. Toda essa confusão
acontece... Só que eu acho muito difícil mesmo a Disney e a Marvel abrir mão do Miles Morales no seu universo.
Não, mas eles não têm direito do Miles Morales, cara.
Sim, mas enquanto eles estiverem nessa parceria com a Sony, tá entendendo? Ele vai falar, não, a gente não vai deixar que logo o Miles Morales, porque você não pega o Tobey Maguire, pega o próprio Andrew Garfield e coloca ele, tá entendendo?
Assim,
eu acho que o Miles Morales não vai ser o Homem-Aranha específico do universo da Sony, vai ter o Tom Holland do lado. Porque, cara, eles estão pensando, eles já estão trabalhando já no Miles Morales, desde o primeiro filme que eles estão colocando ele. Tá entendendo? Então não acho que eles vão abrir mão. E o Miles Morales é um dos heróis da nova safra aí da Marvel, mais carismático, mais vende HQ, vende muito mais que a Kamala Khan, vende muito mais do que o Novos Vingadores.
Nessa fase 4, né? De botar os heróis que é o que eles fizeram no Marvel Now, né? Por exemplo, tem o Capitão América Negro e assim, mano.
Se eu não me engano, tem referência ao Miles Morales no De Volta ao Lar, que é o personagem lá do Charles Gambino, do Danny Glover, isso. Que ele fala, o meu sobrinho mora aqui. E o sobrinho dele é o Miles Morales que isso, o Saga Kane
é, é isso mesmo, na cena estendida, né, que tem do filme, ele dá o nome Miles mesmo.
Ele fala Miles? Tem uma cena
cortada que ele tá no telefone, logo depois dessa cena aí, ele fala, não, Miles, eu não vou conseguir chegar com o sorvete, alguma coisa assim.
Porque ele comprou o sorvete pro Miles, né, que ele, ele ficou preso lá.
Ele ficou preso com a teia,
Então, eu sei que a galera tá muito louca por causa desse framezinho, né? É mais uma coisa que fortalece essa teoria do Aranha-Verso. Eu volto a jogar água fria na galera, porque não tem nada oficial. Mais perto, realmente, que a gente pode...
confirmar. É o Fred Molina!
Exatamente, é o Fred Molina, tá entendendo? Mais perto que a gente pode...
É só isso, né,
falar, pô... Mas isso também, assim, pra eles adicionarem o enredo do Otto no filme e falar que é o mesmo Otto, o próprio J.J. Jameson é o mesmo da trilogia original.
Exato.
Mas ele não aparece antes desse feitiço todo do Doutor Estranho, entendeu? Então, pode reaproveitar atores, não tem problema nenhum. Tá,
sim, sim.
Também tem a cena do final do treino do Morbius, que é o Michael Keaton. Ele preso, corruptinho, presidiário, falando com o Morbius. E aí a galera falou que... Assim, porque não é do mesmo universo. Mas assim, é uma coincidência muito estranha você chamar o Michael Keaton, que fez um vilão do Homem-Aranha, no filme da Marvel, pra fazer uma pontinha no filme da Sony. Eu acho que... com a mesma personalidade, sabe?
Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, que hoje eu mesmo tava lendo uma entrevista do Michael Keaton respondendo sobre isso, ele falou que ele não faz ideia de como ele preparou o filme do Morbius. Perguntaram pra ele, né, por que teria o Abutre no filme do Morbius, né? Aí ele falou que ele nem sabia que ele tava fazendo esse filme.
Isso aí é
pagar o cachê. Pronto.
Isso aí é o Kevin Feige com arma de choquinho, sabe? Falou, não fala nada não, fica quieto. Apertando.
Aí, o Kevin Feige, em 1994, teve a ideia de juntar os universos aí, porque no Homem-Aranha 2, o J. Jameson fala do Doutor Estranho.
Eu ia falar isso agora,
é o maior pensador.
Não, e não só o Doutor Estranho, tem a cena do Justiceiro vendo a Mary Jane sair do casamento. Quando ela sai correndo de noiva, aparece o ator que faz o Justiceiro na época olhando pra ela assim, ele tá todo de preto.
Caraca, o cara tava fazendo figuração no filme, cara.
Tava fazendo figuração. Pô, mas
caraca.
Não,
mas aparece a cena também.
Não, mas tem, o Kevin Feige tá com essa ideia, ó,
Antes mesmo de existir o universo cinematográfico, já tinha passado isso.
Tem um outro framezinho aí, logo na sequência, que aparece umas areias voando, e a galera já falou que tá, o Homem-Areia está no filme. Aparece um trovão super rápido também, que é trazendo aquela confirmação que eu falei, que não é oficial do Jamie Foxx, né, reprisando o papel do Electro. Mas, né, o pessoal vê aquele trovão rápido, já traz o Electro. Enquanto vai passando essas cenas, né, o Doutor Estranho, ele vai explicando sobre a colisão do multiverso, né, ele explica que sabe-se muito pouco sobre o multiverso, e eu acho que aí vem a parte da Marvel ter sido muito boa em ter lançado realmente as séries da Wanda e depois do Loki, antes do filme, porque dá pra gente uma certa bagagem sobre esse conceito do multiverso, porque é muito confuso mesmo, é confuso nas HQs.
Bem lembrado, mano.
Um pouco melhor.
O episódio dessa semana do What If vai ser o do Homem-Aranha com o manto do levitação, né?
Isso aí, verdade. E a gente vai tentar entender por que ele vai aparecer com esse poder do Doutor Estranho. Depois de tudo isso, pra mim, é a melhor cena do trailer, que é quando aparece a bomba do Duende Verde. E aquela risadinha.
Essa pra mim também foi a melhor.
Antes disso, tem uma coisa que eu quero comentar. Que tem uma cena lá que eles estão em cima de um trem e o Doutor Estranho começa a multiplicar os trens. Aí fizeram.
Ah, é verdade, verdade.
Fizeram uma montagem do Tobey Maguire.
Segurando o trem. Trens.
Ele multiplicado também, segurando todos os trens.
Essa cena, inclusive, é uma cena que me deixou um pouco confuso. Porque pareceu que ele estava confrontando o Homem-Aranha. Eu não entendi muito bem.
O Homem-Aranha estava falando,
porque ele é o Mephisto.
O Homem-Aranha estava de costas para ele. Pelo que deu, o Homem-Aranha estava olhando para frente e o Doutor Estranho estava atrás, flutuando.
Ele estava enfrentando alguém.
Aí tava confrontando alguém, tá? Ah, então eu vi muito rápido, não prestei atenção nisso. Eu fiquei meio bolado.
Mas aí eu queria... Eu queria voltar no que você falou agora, da bombinha do Duende Verde. É, as chances de a gente ter realmente o Willem Dafoe nesse filme.
Cara, ela tá igual ao primeiro filme.
Igual. Até o movimento de câmera parado assim no chão, assim, pegando um pouco do chão, eu achei muito parecido.
É o mesmo design.
E a risada, tá? A risada. Aquela risada.
A risada também.
É o Willem Dafoe.
Mas assim, eu não vou dar como certo, não, mas é dele. É dele, porque aquela risada, ela me marca muito, que ela é assustadora. E ela é justamente o que faz grandes fãs. O pessoal que é fã da DC sempre falou que Willem Dafoe deveria fazer
isso em
qualquer filme. Porque é essa risada que ele faz justamente nesses filmes, nesse primeiro filme, né, do Homem-Aranha no cinema, trazia pra galera muito mais, né, o Coringa do que o próprio Norman Osborn, né? Embora o Willem Dafoe é um excelente ator e ele faz essa distopia muito bem. Ele trabalha como um Norman Osborn, é mesmo nas HQs, né, um cara sério, meio centrado, levemente sarcástico e muito observador, mas quando ele bota aquela roupa do Duende Verde, ele se transforma. E aí o Willem Dafoe, como um ator experiente, muito bom, ele faz isso bem. Mas
olha,
ele remete. Quando ele se transforma, ele lembra muito o Coringa. Né?
Muito
e a risada dele assusta muito.
E a risada dele é muito característica do Coringa do Piada Mortal. Eu consigo ver o Willem Dafoe, ele tem aquela cara meio esticada assim pra baixo, sabe? Eu acho assim muito parecido mesmo.
Olha aqui, eu acabei de conferir uma coisa que eu tava em dúvida. Eu não lembrava qual era o design da granada do Duende Verde no Espetacular Homem-Aranha 2. Eu fiquei, pô, será que é o mesmo, né? Será que ele era igual? E não, acabei de conferir, não é o mesmo. Essa que apareceu no trailer, ela tá realmente idêntica ao do primeiro filme e não ao do universo Amazing.
Essa risada pode também simbolizar o Duende Macabro, e é verdade. O Duende Macabro, que geralmente é trabalhado pelo Harry, né? Que é o Harry, na verdade, ele é realmente mais... É o Harry, o Duende Macabro
é o Harry. É o Duende.
Então, assim, geralmente, né, ele é mais doido, ele é doidão e tudo mais. Só que o pessoal que assistiu o primeiro filme do Homem-Aranha, se for reassistir, vai ver que toda vez que o Duende Verde aparecia no filme, ele dava aquela risada. É aquela mesma risada.
Eu acho que trazer de volta o James Franco, porque ele foi afastado de Hollywood aí por vários escândalos de abuso.
Tá tudo cancelado já.
Tá tudo enrolado. A Disney não vai botar esse cara de novo.
E a gente tá aí, mesmo falando de Marvel...
Se bem que não é Disney, né? É Sony.
Mesmo falando de Marvel, a gente tá falando de Disney ainda, né? Então não tem condição nenhuma deles pegarem.
Eu até vou assumir pra vocês que se mudasse, botasse o Willem Dafoe, botasse o James Franco, eu não ia achar ruim, não, tá? Eu gosto muito do James Franco.
Sinceramente,
eu gosto muito dele, acho ele um bom ator, mas é exatamente o que o Matheus falou, acho que é a água fria, acho que é muito pouco provável. E o Harry do Amazing, ele tem até a cara de doidão e tal, mas, pô, cara, entre o Willem Dafoe, cara, e botar
não, esse
cara, não tem como.
Botar o Draco Malfoy, que ele é igualzinho o Draco Malfoy, é achado, é terrível.
Não, assim
que você fala, você não dá moral pra um cara daquele, velho.
Sem falar o Willem Dafoe, ele tá, tipo, até hoje ganhando vários Oscars, é um cara que Hollywood adora, sabe? Nunca teve problema com ninguém, tá ligado? Então, quer dizer, não sei, deve ter rolado problemas dele no início dos anos 2000, mas ninguém lembra,
não,
né?
Não, ele só tem um problema só. O Willem Dafoe só tem um problema, que é quando ele fez A Última Tentação de Cristo com o Scorsese, que ele era Jesus Cristo. Ele era um Jesus Cristo, assim, muito, muito polêmico. Ele falava, tem que bater
mesmo. Jesus Cristo mesmo, pô.
Mas também Marcos Scorsese, imagina só, Marcos Scorsese fazendo filme sobre Jesus, cara, é pra ser polêmico pra cacete, né?
É pra ser polêmico.
A culpa aí nem é do Dafoe, pô.
Com certeza do Scorsese, não tem...
E o Scorsese já odeia a Marvel mesmo, então...
Eu achei essa parte a minha favorita do trailer, porque ela realmente me pegou de surpresa. Sempre houve essa especulação que os grandes vilões, né, desse filme seria o Sexteto Sinistro, né? Inclusive, ó...
Faz todo sentido eles inserirem o Sexteto Sinistro com essa parada do multiverso, porque eles têm um problema, isso desde os primeiros filmes do Homem-Aranha, que eles sempre matavam um vilão no final. Então, como que teria o Sexteto Sinistro se todo mundo estava morto? Quando você tem essa desculpa do multiverso, você bota que eles não estavam mortos. Você pode reaproveitar os atores, você não precisa introduzir de novo, não precisa perder tempo introduzindo de novo, porque você já conhece, já viu ele nos outros filmes, e você bota um de cada filme, né? O Duende Verde do primeiro, o Octopus do segundo, o Homem de Areia do terceiro. Aí o Lagarto do Espetacular Homem-Aranha, o Electro do Espetacular Homem-Aranha 2, e aí, tipo, vai ficar faltando um que poderia ser
o
Hulk.
Que todo mundo gosta de
Michael Keaton
também,
sabe? Não. Faltou o Paul Giamatti, que ele faz o Rino, que, pô, era um personagem tão...
Esse cara aí.
Não, mas, esse cara
assim,
é maneiro,
não, assim, não, pode até ser, porque o Rino faz parte do texto sinistro nas HQs, né? E eles estão precisando um pouco de músculos aí, porque eles estão sem músculo nesse grupozinho que você citou. No máximo seria o Lizard, mas o Lizard...
É, coroa.
É, exatamente. Né? Pô, então...
Pô, peraí, o Electro é poderoso pra caralho.
Não, sim, poderoso, eu tô falando de músculo.
Um mundo onde o Homem-Aranha é o Hobbit de Ferro, o Electro, tipo, acaba com toda a armadura dele piscando.
Nossa senhora, é verdade.
Inclusive, o trailer trouxe né, de volta a armadura do Homem, né, o armadura de Ferro, da Aranha Superior. Isso. E, quer dizer, do Aranha de Ferro, não, o Aranha Superior é outro.
É, o Aranha de Ferro.
É, o Aranha de Ferro. E, cara, eu me surpreendi porque eles vão apresentar, então, o mesmo uniforme do De Volta ao Lar, não, do Longe de Casa, que aparece no trailer, que é o último uniforme que ele tava usando. Vai ter o uniforme, né, do Aranha de Ferro e vai ter aquele uniforme preto que já foi apresentado. Já
eu gosto de chamar
e tudo mais.
Esse uniforme aí que ele cria no Longe de Casa, eu acho que chamam de Mango Suit. Porque ele parece roupa de Flamengo, tá ligado?
É verdade, ela é preto e vermelho. Então, quer dizer, só...
Inclusive, tem uma cena que ele tá com roupa preta. E aí, ele tá com um topetinho assim, que eu parei e falei assim, é o Tom Maguire, não é possível. Tá muito parecido, cara. Ele tá com a franjinha aqui e tá saindo correndo, não aparece a cara do Tom Holland.
Só que eu lembrei, o Malk vai lembrar disso, que um dos visuais que saiu de brinquedo, né, do Homem-Aranha pra esse filme, é uma roupa escura com detalhes dourados, assim, né, que é a roupa dele meio que de mago, mais ou menos, assim, sabe? Porque
não, toda então, a pintura paterna... Saiu duas roupas, uma preta, né, com um estilo de mago, inclusive com bastante habilidade do Doutor Estranho, essa com certeza do What If, que vai sair no episódio provavelmente dessa semana. E uma outra preta e dourada, que essa você tá falando, que essa provavelmente é a do filme. Entendeu? Seria o novo traje, né, no filme. Mas eu fiquei assim um pouco surpreso porque a gente vai ver só, né, do Tom Holland três trajes. Se aparecer ainda o Tobey Maguire e o Andrew, a gente ainda vai ter mais dois trajes de Homem-Aranha. Tá entendendo? Uhum. Isso é claro se eles aparecerem com aqueles trajes clássicos. Eles podem até aparecer com um traje um pouco
mais. Fora o Miles. Se tiver o Miles também.
Exatamente. E aí, se tiver o quarto Homem-Aranha, a gente ainda tem o Miles. Cara, esse filme é pra vender bonequinho pra caralho.
E, cara, eu tenho
aqui uma que dúvida. Pô,
não, a Marvel tem a própria linha de bonecos, né? Que é a Marvel Select. Né? Além disso, ela vende pra Hot Toys, pra Bandai. E pra Mafex, cara, pra um monte de
pra empresas.
Hasbro, então, assim, pra Hasbro, verdade, pra Hasbro, pra uma galera. A Hasbro, porque
pra
a
Lego. Tem
uma parceria com a Disney, né? Então todos os filmes da Disney saem pra Hasbro. Então, cara, é impressionante, né? Esse filme foi realmente voltado mais pra boneco, mais do que o próprio Ultimato, que tinha um monte de heróis.
É, mas é. Cara, eu queria muito, isso foi uma das especulações que a gente tinha feito, né? Tá lá na Terra Nédica, né? O que a gente gostaria de ver, né? Se fosse rolar realmente Aranha-Verso. E uma das coisas que eu queria ver era se o Andrew Garfield aparecer, que fosse com um uniforme simbionte. Porque eu acho que é muito cedo pro Tom Holland usar o simbionte e o Tobey não voltaria a usar. Então é a vez do Andrew aparecer com o uniforme preto, tá ligado? Com o simbionte. Eu acho que, tipo assim, no momento que ele estaria, sabe, considerando o que ele passou, que a Gwen Stacy morreu, aquelas coisas todas, faria sentido usar nesse momento, tá ligado?
Com esse uniforme preto do Homem-Aranha com traje dourado, tipo, já morreu qualquer tipo de chance de ter um...
Mas dois Homem-Aranha de preto, aí eu desanimei quando eu vi isso.
A não ser que esse uniforme não seja do Tom Holland, seja de um outro personagem e a gente esteja aqui achando que é do Tom Holland. Mas eu acho que não, porque é muito parecido com o padrão que o Tom Holland usa. Mas pode ser.
Por exemplo, o
Morales, ele usa sempre o uniforme preto, mas o uniforme preto dele é muito mais moderno.
Não, trágico, né? o design do Morales é muito mais...
Eu acho mais bonito.
É lindo. É um negócio mais street, né? Não é um negócio tão sofisticado.
Mais street, como... isso, exatamente. Então não tem nada a ver com aquele...
O Miles não teve ajuda do Homem de Ferro, né?
É, não teve.
O trailer termina, né, apresentando o Molina. O Molina com uma coisa que o Matheus já tinha comentado, né, ele aparece com a roupa até aqui, né, ou seja, o corpo todo é CGI, só o rosto que é ele mesmo, né.
Não, nem o rosto. O rosto é CGI também. Eles fizeram, botaram CGI lá, maquiagem digital, pra ele ficar mais jovem.
É. Ah, é? Ele ficar igual como ele estava em 2004.
E aí, exatamente, aí chega a parte, né? E aí é a única que a gente pode
especular.
É a única coisa que a gente pode especular de forma oficial. Tem que lembrar também que o filme vai fazer 20 anos, tá? O filme foi lançado em 2004, ele está em 2021. Vai fazer 20 anos já que esse filme foi lançado. Então, cara.
E passou do teste, né? Que tem aquele teste lá dos 15 anos, né?
Dos 15 anos.
Verdade. Muito bom.
Primeiro filme eu revi e eu achei muito ruim. Agora, o Homem-Aranha 2, revendo, ele não piora.
Ele continua impecável, bonito demais. Do começo ao fim, perfeito.
E detalhe, Homem-Aranha 3 melhorou com o tempo.
Muito! Cara, eu achei ele muito legal também com o tempo também. Eu não sei se foi por causa das experiências dos outros filmes do Homem-Aranha e de repente...
Cara, Homem-Aranha 3 virou um filme muito divertido.
Eu acho que o 3 virou irmão, porque a gente começou a entender o meme. A gente começou a entender a base do meme do Homem-Aranha, entendeu?
Verdade.
Então explica aí. Qual é a base do meme, então, do
Homem-Aranha 3? Ah, a dancinha, cara. É a dancinha, é o modo sedutor, sem noção.
Você tem que lembrar que naquela época o Hemocore tava baixo, agora o Hemocore tá em alto. O Hemocore é no vintage, tá entendendo?
O problema do Sam Raimi é que ele foi à frente do tempo demais, sabe?
Tava à frente do tempo dele.
Se ele lançasse esse filme alguns anos depois, pô...
Que sucesso.
Então, mas aí levanta aquela especulação. O Molina, no caso ali, né, o Dr. Octopus, ele é antes da morte dele... Ou será que aquela morte, que muita gente acha que ele não morreu, né? Que ele caiu e ele some. Ele cai e, na verdade, ele aparece naquele universo.
Não, então eu acho que ele é de um universo onde ele matou o Homem-Aranha. Ou venceu o Homem-Aranha, tá ligado?
Então, essa cena, tem um povo teorizando, que é o seguinte. Ele fala, olá, Peter, né? E aí a câmera corta e é o Homem-Aranha se transformando lá no Aranha de Ferro.
Isso.
Só que se você pegar atrás do Octopus, é uma paisagem completamente diferente. É fumaça, tá tudo destruído atrás dele.
É a ponte.
Mas o Homem-Aranha...
Essa cena dele tá na ponte também. Que ele virou um Aranha de Ferro e tá na ponte. Mas sim, tem muita gente que acha que ele tá falando com o Tobey Maguire mesmo.
Eu acharia isso sensacional. Nossa, como eu quero.
O Octopus sabe, né, que o Homem-Aranha é o Tobey Maguire. Né? Que é o
Homem-Aranha. Exatamente. Porque se você botar. Se você for pensar melhor, o Octopus nunca conheceu esse Homem-Aranha, nunca conheceu esse Peter Parker. Ele não sabe a cara dele.
É inclusive uma coisa que eu falei.
Ele viu alguém vestido de Homem-Aranha.
Mas sendo mais pé no chão, volto a repetir, sendo mais pé no chão e desacreditando completamente que o Aranha-Verso não vai existir, tá entendendo? A gente pode sim considerar que aquele Dr. Octopus é o mesmo Otto que a gente conheceu na série, na trilogia do Homem-Aranha. E ele, por algum motivo, e a gente tem que. Isso teria que ser explicado no filme. Ele não gosta do Homem-Aranha, ele não gosta do Peter. O que não faz sentido nenhum, porque ele não apareceu em nenhum dos filmes que o Peter aparece.
Então, né? Por isso que eu acho que ele não gosta do Peter. Que matou o Peter Parker, sabe? Que conseguiu vencer o Homem-Aranha.
Sim.
Eu vou dizer porque ele não
volta a repetir. Realmente, a presença do Molina ali, né, como Otto e tudo mais, ele fortalece muito. Eu acho que a do Duende, né, do Duende Verde, né, segundo os antes, fortalece muito que o Aranha-Verso tá cada vez mais real, né? Porque não tem como, o Osborn não apareceu em nenhum momento, o Osborn, ele é um personagem central do Homem-Aranha, ele não aparece em nenhum momento nos filmes do Homem-Aranha, esse da Marvel, da MCU. O Otto é um principal mentor do Peter, depois que ele se forma no colégio, só que esse Peter jamais se formou no colégio, porque ele ficou apagado 5 anos, tá entendendo? Então, assim, tem umas coisas que é muito complicada.
Então, vamos, esse filme, e aí vai ser um banho de água gelada em todo mundo, ele pode utilizar de recurso de flashback. Ele pode falar que o Octopus que a gente tá vendo foi professor do Peter Parker na escola, e aí teu estalo, aconteceu alguma coisa com ele, ele perdeu a cabeça, a mulher dele foi instalada. Vamos colocar a mulher dele que foi instalada, que foi o ponto que levou ele a ser vilão no segundo filme. A mulher morre, e aí ele enlouquece porque ele vê ela morrendo e ele não pode fazer nada. Então, seria um banho de água fria, acabaria a teoria de todo mundo, se esse Octopus fosse realmente professor do Homem-Aranha.
Assim, pra mim, uma explicação plausível que faria ele odiar o Peter é se ele tentou pegar a Tia May e o Peter não deixou. tá entendendo?
Olha aí.
Deixou logo aquele gordinho, isso, que era o segurança do Tony Stark, que era amiguinho dele, tá entendendo?
Que tem, que tem a cena dele quase sendo fuzilado, que ele tá cheio de mira de arma, na, arma no peito e tal, no carro. Exatamente. Lá e tal. Vamos tentar matar esse personagem de novo. Personagem mó maneiro.
E certamente ele... é o Dr. Octopus que tá com metralhadores em cada um dos braços tentando matar ele. Ou seja, aquela, a briga do Homem-Aranha contra o Dr. Octopus é pela Tia May.
Exato.
Que é uma briga justificada, diga-se por favor.
Com certeza isso. Eu acho que a gente desvendou o roteiro.
Eu sei porque que o Octopus não gosta do Homem-Aranha.
Por quê?
Porque ele devolveu só o elástico.
Ah, se ele caralho, de novo essa piada, dinheiro, cara.
Não, eu sei por que que o Octopus não gosta do Homem-Aranha. É porque por causa dele ele não ganhou o prêmio Nobel.
Exato.
De novo? É
do o poder do sol da palma da minha mão.
Isso aí.
Caralho.
Inteligente, mas preguiçoso.
Exata. Nossa, só tem frase boa.
Só tem frase boa esse vídeo, cara.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.